Está no ar o programa Gente Nossa, o melhor da cultura popular nordestina. Bom dia, ouvintes do programa Gente Nossa. Em clima de maior São João do mundo, hoje iremos conversar com um acordeonista, poeta, cantor e compositor amazã, autor de composições que expressam a paixão, o pensamento e a cultura de um povo, sendo a música e a poesia um veículo mágico para transformar dificuldades e tristezas na alegria do canto e da dança.
E foi em 5 de outubro de 1963 que nasceu Amazã, o amante do forró. Suas raízes culturais lhe deram suporte para uma carreira dedicada à mais pura expressão musical do Nordeste. Amazã foi criado em Jardim do Seridó, interior do Rio Grande do Norte, onde desde criança já apreciava a poesia e a boa música. E foi com uma velha sanfona emprestada de seu primo Hamilton que afinou seu gogó e foi cantar para o povo. Em Jardim do Seridó, viveu até os 19 anos, quando voltou para Campina Grande. Por volta de 1984, conheceu o grupo de cultura nativa Tropeiros da Borborema e, a convite de Gerson Brito, seu coordenador, passou a ser tocador oficial dos tropeiros. Como membro dos tropeiros, Amazã teve a oportunidade de mostrar sua arte para vários estados brasileiros e até para a Europa, sendo o grupo uma vitrine para seu trabalho e causador de uma mudança profunda na sua visão de mundo. O que parecia brincadeira de criança se tornou a parte mais importante de sua vida profissional. Seu fascínio pela música determinou definitivamente os caminhos pelos quais iria percorrer. Junto com dois companheiros, formou os Três do Forró e gravou seu primeiro compacto. Algum tempo depois, o grupo se desfez e um novo trio foi criado, o Festejo Nordestino, também com um compacto gravado. Em 89, já em carreira solo, Amazã grava Naturalmente, seu primeiro LP, e começa assim uma carreira de sucesso. Até hoje, suas composições cheias de vida levam alegria aos quatro cantos do Brasil.
E é esse grande cantor, poeta e compositor que está aqui no Gente Nossa. Bem-vindo, Amazã.
Bom dia, até me emocionei aqui, porque a gente já conhece a história, mas cada vez que a gente escuta, né, numa voz diferente, bem interpretada, bem contada, a gente se emociona. Realmente a história é essa mesmo e eu estou muito feliz. Queria agradecer a vocês todos por este espaço, a você, Tiago, a Ailane, ao Paulo Guilherme, que está aqui no controle, ao Everton, que está fazendo aqui a cobertura do Making Off, a professora Gorete, né, e mais a nossa Amanda... Tamires? Ok, então aqui estou bem assessorado aqui, enfim, muito bem recebido e estou muito feliz em estar aqui com vocês.
Uma honra nossa recebê-lo aqui. Amazã, você nasceu em Campina, mas se criou numa cidade pequena com pouco mais de 12 mil habitantes. Você já pensou alguma vez que se tivesse crescido aqui, sua profissão teria sido diferente?
Olha, eu acho que o destino traça a vida da gente. A gente tem que acreditar em alguma coisa sobrenatural que programa, né, a nossa vida. Porque, vejam bem, eu fui gerado em Jardim. Né? Eu vim na barriga da minha mãe e nasci aqui em Campina Grande. Então, nasci aqui pertinho, na rua Nilo Peçanha, número 1216. E com 2 meses de idade, eu voltei para Jardim do Seridó. E lá eu fui criado, naquele sertão, né, nas margens do rio Seridó, e na época de colheita de algodão eu ia para até para outro município vizinho, São José do Sabugi, porque tinha familiar, um tio meu que trabalhava lá, e eu ia trabalhar na roça, apanhando algodão e tal. Mas eu também, eu não perdi o vínculo total com Campina Grande, porque a minha tia, Ângela, ela continuou morando aqui. Então a minha primeira calça comprida eu vesti aqui em Campina Grande, foi ela que fez. Inclusive deu um trabalho danado para entrar, que a boca ficou meio apertada e eu não tinha costume de vestir calça comprida. Foi uma meia hora para essa calça entrar em mim, né? Era a calça da Fardo, a calça da cor de caque, de um colégio que ela me colocou aí, uma escolazinha que eu fui frequentar aqui em Campina Grande. Então, essa ligação, Jardim Campina. E vejam só a coincidência: uma Campina e um Jardim. Né? Aí um poeta observou e disse: Amazã nasceu numa campina e criou-se num jardim, tem tudo a ver com passarinho. Então eu acho que o destino traçou isso para mim. Eu lá tive a oportunidade de conhecer bem o sertão, não é? E quando fiquei com certa dificuldade de sobreviver e querendo mais trabalho, porque com 19 anos eu já trabalhava de pedreiro, e como o serviço lá estava difícil, eu já era casado, eu já tinha filho, tinha que arrumar dinheiro, e a sanfona que eu já tocava, mas não dava naquela região para sobreviver da música. Então surgiu uma oportunidade de trabalho aqui em construção civil, e eu vim para Campina Grande, e aqui comecei trabalhando durante a semana, e nos finais de semana eu comecei a mostrar o meu trabalho nos bares, enfim. E aí foi que conheci o Grupo Tropeiro de Aborborema, já às vésperas de voltar para Jardim, porque 2 anos que aqui estava trabalhando, ficou difícil também serviço aqui, e na minha cabeça eu ia voltar para Jardim, eu já estava com as malas prontas.
E quando você decidiu que queria ser realmente músico, tomar isso como profissão, sua família aceitou e apoiou, ou quis que você procurasse um trabalho de verdade?
Com certeza quis, apoiou, porque ser músico no sertão, ser músico no interior, artista, enfim, tocar um instrumento, é como ser superdotado, é ser uma pessoa sobrenatural. Então eu com aquela vontade que eu tinha, e quando eu tive a oportunidade de pegar naquela sanfona do meu primo, e com poucos dias eu já estava tocando alguma coisinha lá, minha mãe apoiou tanto que ela se desfez do único bem material que ela tinha, que era um rádio. Você tem uma ideia, a nossa casa era tão humilde que não tinha nem pavimentação, o chão era de barro batido. E era inclusive um rancho que eu mesmo fiz, porque a gente tinha uma casinha de alvenaria, de tijolo, mas por questões de sobrevivência, quando eu fiz o rancho nos fundos dessa casa, que dava para outra rua, a gente passou a morar nesse rancho. O rancho é uma casa de taipa coberta com palha de coqueiro. Então eu mesmo fiz, eu cortei a madeira na mata e ergui as paredes, cobri, enfim. Aí a casa da frente passou a ser alugada e a gente passou a ter aquela rendinha do aluguel, e a gente morava nesse ranchinho. Mas era tudo muito humilde. Então o único bem material que a gente tinha era um rádio, que era da minha mãe, um rádio de pilha. E ela se desfez desse rádio na troca daquela sanfona, porque meu primo ia seguir viagem, porque ele estava lá em casa de passagem, e então eu ia ficar sem aquela sanfona na qual eu estava aprendendo. Então a gente ficou com ela, para você ver que minha mãe me apoiou desde o início.
Amazon, eu gostaria de saber se justamente no início da sua carreira, por você não ter nascido em berço de ouro, sua família o apoiava, mas você encontrava apoio financeiro também fora de casa?
Não, absolutamente não. Você, quer dizer, mora numa região sofrida, uma região que não tem muito meio de sobrevivência, principalmente para música, não tem. Assim, algum apoio que pudesse ter era alguma gorjeta, quando eu tocava assim para alguém que tinha mais condições, que me dava alguma gorjeta, mas apoio mesmo lá eu não tive. Agora, quando fui para a carreira solo, já aqui em Campina Grande, já em 89, então sim, aí eu fiz projetos e eu tive apoio, sim.
Ok.
As dificuldades foram várias em sua carreira, talvez a maioria por falta de dinheiro. Alguma vez você pensou em desistir de ser cantor para seguir outra profissão?
Não, absolutamente não. Eu pensei em desistir de outra profissão para ser cantor. Quando eu gravei o primeiro compacto com os três do forró. Eu era dos tropeiros da Borborema, mas eu ganhava um salário mínimo. Eu era, como disse, tocador oficial, aí na linguagem do Matuta, tocador oficial, como eu disse no poema, dos tropeiros, mas continuei trabalhando de pedreiro. E eu lembro de um dia que eu estava rebocando uma parede lá, e chegou lá um empresário contratando o trio para ir se apresentar num circo em Guarabira. E eu disse, olha, eu tenho que terminar essa parede aqui, senão vai secar a massa. E ele, mas tenho pressa porque tem que viajar e tal. E eu disse, peraí. Aí eu terminei, engendrei a parede lá, terminei de rebocar a parede, de desempolar, como a gente chama, e fui embora para Guarabira. E ali foi a última parede que eu reboquei profissionalmente, porque quando eu voltei no outro dia, eu entreguei o serviço ao proprietário da casa, eu disse, não, agora eu vou me dedicar à minha carreira de cantor, de músico.
Agora tem uma música que a gente acha ela linda, que é Coração Turista. Você poderia cantar um pouquinho aí pra gente ouvir?
A capela, saudade eu catalogo, mas paixões eu não mantenho, que eu mesmo me interrogo quantos corações eu tenho, que coração é esse que... Pode mesclar aí com a música gravada então, né, que fica melhor, vamos lá.
Não se interessa, coração e karma você tem, envolve todo mundo e não se envolve com ninguém. Meu coração tem sido como um músculo de borracha, que quer ficar perdido toda vez que alguém o acha. Meu coração carente é um cofre de mistério, brincou com tanta gente que ninguém o leva a sério. Coração e karma você tem, envolve todo mundo e não se envolve com ninguém. Meu coração tem hora que prefere estar sozinho, depois chorando implora uma esmola de carinho. De tanta crueldade que meu coração apronta, virou propriedade que ninguém quer tomar conta. Coração e karma você tem, envolve todo mundo e não se envolve com ninguém.
Coração e karma você tem, envolve todo mundo.
Conjuras ilegítimas, até breve um talvez. Não tem quem conte as vítimas que meu coração já fez. Meu coração turista, bandoleiro e vagabundo, promete amor à vista.
Ok, aqui conosco no programa Gente Nossa Amazã, grande artista paraibano. É com você, Ilane.
É, Tiago, eu gostaria de saber o que o grande Amazã sentiu ao ver seu primeiro, ver e ouvir, seu primeiro sucesso cantado na boca do povo.
É uma emoção, assim, muito forte, e teve dois momentos. O primeiro foi Brasil Caboclo, ele é do terceiro disco, terceiro LP, veja bem que a coisa não anda tão, né, tão de vento e popa assim já nos primeiros trabalhos, não. Porque os meus primeiros discos, eles se destacaram mais com as poesias. A partir do terceiro disco, foi o LP, né, de Canto a Conto, que eu vi no Clube dos Caçadores, o pessoal cantando o refrão Brasil Caboclo. Mas era um público aí de umas 1.500 pessoas, né? Foi uma emoção boa, foi muito bom. Agora, a grande emoção foi no Parque do Povo, com a música Procurando Paz. E eu lembro demais, era um show que o artista principal era Elba Ramalho, e aquele Parque do Povo, o Parque do Povo estava lotadíssimo. O palco ainda era aqui em cima, não sei se vocês alcançaram, era na parte aqui de cima, perto do açude, né? Ao lado do Centro Cultural ali. E aquela área onde hoje são aquelas barracas, ali era só gente, era só espaço só para o povo. E estava lotado aquilo ali, que ainda nas ruas ficava o povo de longe, a gente vendo aquela multidão. E quando eu comecei a cantar a música que dizia assim, andei, andei, andei pelo mundo afora procurando paz, andei, 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 já que encontrei não vou andar mais. Essa música ela tocou muito nas rádios, inclusive virou assim piada, o pessoal brincando, andei pelo mundo afora procurando gás, né? Na verdade era Paz, a música original. E quando eu comecei a cantar, aí o povo cantou comigo e o controlista de som, o Djalma, ele falou internamente comigo, no retorno, só para quem estava no palco escutar. Arrasou! Desse jeito. Então foi uma emoção muito grande. Nesse mesmo dia, Marcilon Gonzaga era o apresentador do palco, né, da festa, e ele anunciou: quem quiser cartazes, né, os posts de Amazã, faça uma fila aqui. Aí foi aquele vá-vá-vá, ele não se conteve, ele disse: poeta, olha uma coisa, o povo correndo para pegar os posts. Então aquele ali foi realmente o grande primeiro show da minha vida.
Certo, ok. Vamos agora com o Thiago.
Ok, agora nós vamos finalizando esse primeiro bloco, né, Ilândia, com o nosso grande artista paraibano Amazã conosco. É um prazer tê-lo aqui conosco, Amazã.
Prazer é meu.
A música que nós vamos ouvir agora é...
Eu queria sugerir, posso sugerir?
Pois não.
É a música Tommy Shot, né, que é uma música 100% minha, de minha autoria, que tá nesse CD aqui.
Tá no novo CD, o CD Pra Ficar no Grau.
Faixa 8.
Voltamos com o programa Gente Nossa, hoje com Amazã, poeta, cantor e compositor campinense.
Tiago, você sabia que antes da música veio primeiro a poesia na vida de Amazã? Palavra de Nordestino e Nordeste em Carne e Osso foram suas primeiras empreitadas no mundo literário. E já aos 12 anos ele escrevia versos de cordel. Além disso, lançou 3 livros, sendo o último chamado Humor Rimado, lançado em 2009.
Isso mesmo, Ailane. Vamos saber um pouco mais. Amazan, de onde veio a inspiração maior para compor os seus primeiros poemas Palavra de Nordestino e Nordeste em Carne e Osso?
Olha, a inspiração para a poesia, ela surgiu do cordel. Porque quando eu era criança, eu escutava muito cordel, porque não tinha televisão. E quando eu ia para a casa do meu tio, minha tia lia cordéis à noite para a gente, na hora da Voz do Brasil. Porque qualquer fato que acontecia, qualquer tragédia ou qualquer fato mais assim, que não era rotineiro, os cordelistas transformavam em cordel. E aquilo ali, até outra vez eu disse, o cordel de antigamente era o jornal do matuto. Então ele era o jornal, ele era a telenovela, ele era o filme, ele era a distração pra gente. Então eu, muito apaixonado pelo cordel, certa vez escrevi aos 12 anos ainda um romance de cordel, que não chegou a ser editado, ele ficou só no caderno mesmo. Posteriormente, o meu primeiro cordel, que foi mimeografado, inclusive lá em Natal, que um colega chamado Marcos Jardim, lá do Jardim do Siridó, levou para Natal e editou lá na UFRN, chamava-se O Bicho do Olho Só, que tratava de um animal que nasceu só com um olho na testa, era um filhote de ovelha que nasceu com um olho só na testa. E eu fiz a brincadeira e escrevi o cordel em cima daquele fato. Agora, especificamente, esses poemas que você falou aí, Palavra do Nordestino e o outro, ele já surge numa outra fase da minha vida, já quando eu conhecia já o trabalho de Zé Laurentino. E você veja que, se for olhar a forma de escrever, em termos de estrofes, assim, ele segue muito a linha de Zé Laurentino. Então, foi inspirado justamente no grande poeta de Puxinanã, que eu escrevi esses poemas aí.
Então, o cordel foi extremamente importante para sua formação educativa, não é?
Não tenho dúvida.
Você poderia recitar um pouquinho desse poema, Palavra de Nordestino?
Você sempre me pegando aqui. Será que eu lembro? Rapaz, eu não lembro o início dele. Palavra de Nordestino... Não lembro, não lembro. Se eu lembrar o primeiro verso, aí sai quase todo.
Porque ou algum outro que você tenha em mente e queira recitar, que seja de sua autoria?
Ah, então, do primeiro livro, tem muitos poemas que ainda hoje estão em voga, como Tranca-Rua, como A Semelhança do Papo pro Saco, né? O Rádio, o próprio Palavra do Nordestino, mas que, você sabe, a gente escreveu muita coisa. São vários CDs só de poemas e eu não tenho tudo na cachola, porque nem sempre a gente está declamando todos esses poemas, né? Mas, por exemplo, os mais recentes, como, por exemplo, que não está nem no livro ainda, que está no CD do ano passado, que chama Mané Pipoca, que disse: tem gente que quando nasce traz um jeito singular e com 6 anos de idade já mostra para o que vai dar. Igual o Mané Pipoca, nascido na Pororoca, criado no Zé Pinheiro, mestrado em capacidade de construir amizade e amigos no mundo inteiro. Mané fazia amizade com padre, com sacristão, com juiz, com delegado, com promotor, escrivão, e não só onde morava, mas por onde viajava, na classe alta e na baixa, e dizia achando graça: melhor amigo na praça do que dinheiro na caixa. Quer que eu declame todo ou só um pedacinho?
Tá, ok. Esse rapaz aí era esperto, viu? Agora, o Humor Rimado já é o seu terceiro livro. Quando você sentiu que era hora de reunir seus textos e publicá-los?
Então, porque os primeiros livros, eles foram feitos em edições limitadas, né? Foram, inclusive, feitos na gráfica do Senado, foi... Um brinde que eu ganhei lá do então presidente do Senado paraibano, Humberto Lucena, saudosa memória, e que ele me deu a edição do livro Palavra do Nordestino. No ano seguinte me deu do segundo livro. E como esses livros esgotaram, eu sempre tive vontade de lançar toda a minha obra literária por uma editora que de fato pudesse repor quando esse livro esgotasse e que ele tivesse sempre, né? Então, quando o Chico Pedrosa, que é meu amigo, colega e poeta, foi para Bagaço, a Edições Bagaço, ele lançou seu livro lá, e eu fui disse para o Chico, pergunte lá se o pessoal não quer lançar a minha obra também. Aí não deu outra, quando ele falou demais, queremos demais. Então a gente juntou tudo que tinha até aquele momento e lançamos um volume só, chamado Morro e Mato.
Qual a história contada nesse livro? De onde surgiu o título Morrimado?
Eu acho... Foi uma criação minha. Eu juntei as duas palavras, humor e rimado. Inclusive, fiz uma palavra com... Criei a palavra com... As duas palavras numa palavra só. Onde o R de humor serve para rimado. Né? E achei que ficou legal. Quer dizer, é uma criação minha mesmo.
E vamos, Thiago, agora com uma das músicas mais famosas de Amazã. Essa todo mundo conhece. É Hoje Que Eu Só Chego Amanhã.
Beleza, galera? Chega mais, vamos lá! É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. Vou dançar, tomar cachaça no forró de Amazã. E só vocês, vai!
É hoje que eu só chego amanhã.
Beleza?
É hoje que eu só chego amanhã.
Sim.
É hoje que eu só chego amanhã.
Eu vou dançar, tomar cachaça
no forró de Amazã.
Aê, galera! Vamos que vamos! Nossa Senhora! É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. Vou dançar, tomar cachaça no forró de Amazã.
É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã.
É hoje que eu só chego amanhã. Vou dançar, tomar cachaça no forró de Amazã. É hoje que o bicho pega. É hoje que a casa cai. É hoje que a muda fala. É hoje que a coisa vai. É hoje que o cantão pia. Hoje a coisa vai perder. Que hoje eu estou invocado. Só saio daqui melado, enganchado com você. É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. Vou dançar, tomar cachaça no forró de Amazã.
É hoje que eu só chego amanhã.
De tardezinha.
É hoje que eu só chego amanhã.
É hoje que eu só chego amanhã. Vou dançar, tomar cachaça no forró de Amazã. É hoje que a vaca tosse. É hoje que o bode mia. É hoje que a cobra fuma. É hoje que a mulher chia. É hoje que ela se zanga. E se vier com valentia, esqueço a língua do povo. Volto pro forró de novo, só chego com 5 dias. É! Beleza, beleza! É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. Vou dançar, tomar cachaça no forró. Eu quero. Chego amanhã, vou dançar, tomar cachaça no forró de Amazã. É hoje que a vaca tosse, é hoje que o bode mia. É hoje que a cobra fuma, é hoje que a mulher chia. É hoje que ela se zanga e se vier com valentia. Esqueço a língua do povo, volto pro forró de novo. Só chego com 5 dias. É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. Só chego amanhã. Vou dançar, tomar cachaça no forró de Amazã.
É hoje que eu só chego amanhã.
E tarde, viu?
É hoje que eu só chego amanhã.
É. É hoje que eu só chego amanhã. Vou dançar, tomar cachaça no forró de Amazã. É, e se brincar, a gente passa 3 dias no oco do mundo. We'll be right back.
Toquei de volta com a Mazank no nosso programa Gente Nossa. É hoje que eu sou Chego Amanhã, um dos grandes sucessos do artista campinense, paraibano, do Brasil inteiro, Amazan. No mundo das letras, seja em composição de músicas ou de poesias, quem ou o que te inspira a escrever sempre?
Olha, o dia a dia, o cotidiano, as lembranças do passado, ouvir, ler, né? Por exemplo, se eu escuto trio nordestino, me inspiro para fazer alguma coisa, entendeu? Alguma música e tal. Mas também, assim, você vê uma coisa, você lê, por exemplo, uma vez eu vinha de um show e na frente um caminhão e estava lá na Borracha de Lama. Se mulher fosse música, eu cantava todas. Eu disse, isso aí dá música. E eu fiz, né? Então, outro dia eu vi, eu sou igual a lata, se alguém me chuta, me pisa, me machuca, vem outra e me cata. Eu digo, eu vou aproveitar isso aqui também e criar uma música,
né? E aí surgiu o que a partir disso?
Aí dessa daí surgiu, na verdade não surgiu a música basicamente com esse tema, mas eu inseri na música, que é na música Tô Relax. Então, pra ficar relax, você não pode esquentar nem se levar um fora. Se alguém lhe chuta, você se lembra que vem outro e lhe cata, entendeu? Eu digo na música, hoje eu tô relax, tal e tal. E digo, se alguém me chuta, me pisa, me machuca, vem outro aí, me cata, né? Então, inspira a gente as coisas que a gente vê. E às vezes uma lembrança do passado. E também tem aquelas que vêm sem você saber de onde. De repente, você vai assim e tá. Dá aquele estalo e parece que é uma força oculta, sei lá, uma força divina, enfim, que sopra ali e surge, de repente.
E tem alguma grande história que aconteceu na sua vida que você tenha transformado em música?
A minha própria história. 20 anos de chão, quando eu lancei esse CD aqui, 20 anos de chão, aí eu agradeci meus fãs, né, e conto exatamente em história. Mas outras, por exemplo, Matuto nas Europa, que é um poema, foi exatamente a viagem que a gente fez para a Europa e que, quando estive com então vice-governador da Paraíba e poeta Raimundo Asfora, ele disse, eu quero ouvir essa história todinha em verso, viu? Você vai para a Europa, a primeira vez você vai, então me traga essa história contada em verso. E eu escrevi, né, o poema Matuto nas Europa, contando justamente fatos que aconteceram na viagem.
E calçada de cimento?
Aí é inspiração, é daquele tipo que eu lhe digo, que a gente não sabe de onde vem, né? Às vezes a gente força a mente, vou descobrir aqui algum tema, e então eu descobri esse tema aí, calçada de cimento, sentimento, não rima? Sentimento com cimento? Então, se você tem no peito, no lugar do sentimento, tem uma calçada de cimento. Então, basta esse mote aí pra você criar. Né, criar uma música.
Ok, então vamos ouvir Calçada de Cimento?
Vamos ouvir Calçada de Cimento e em seguida eu pediria para botar 20 anos de chão pra gente marcar esse ponto na minha carreira.
Dizem que tudo demais faz mal e o meu mal foi amar demais você. Me entreguei de corpo e alma, deixei a alma vulnerável padecer. Um brinquedo em suas mãos, fiquei na mão antes de compreender que você, no lugar de sentimento, tem dentro do peito uma calçada de cimento onde desfila o seu errado proceder. Você pisou em cima de quem tanto lhe amou e loucamente por você se apaixonou, acreditando numa reciprocidade. Depois fez ping-pong do meu pobre coração. Faz mal, e o meu mal foi amar demais você. Me entregou.
entre corpo e alma. Deixei a alma vulnerável padecer. Fui um brinquedo em suas mãos. Fiquei na mão antes de compreender que você, no lugar do sentimento, tem dentro do peito uma calçada de cimento onde desfila o seu errado proceder. Você pisou em cima de quem tanto lhe amou e loucamente por você se apaixonou, acreditando numa reciprocidade. Depois fez ping-pong do meu pobre coração, como se eu fosse uma bola de sabão. Me soprou pra longe da sua felicidade.
Você pisou em cima de quem tanto me amou,
te amou.
E loucamente por você se apaixonou, acreditando numa reciprocidade.
E depois fez ping-pong do meu pobre coração.
De carne de vez em quando na faz a gente sofrer, né? Imagina uma calçada de cimento dentro do peito. É duro.
Corte o bolo, minha gente, e olha o bolo brasileiro. Um bolo de sanfona, de zabumba e de pandeiro. Olha o bolo, minha gente, assado no gogó. Um bolo de baião recheado com forró.
Corte o bolo, minha gente, e olha o bolo brasileiro. Um bolo de sanfona, de zabumba e de pandeiro.
Olha o bolo, minha gente, assado no gogó. Um bolo de baião recheado com forró.
Muito obrigado, meu povo brasileiro. Você que sempre esteve do meu lado nesses 20 anos de chão.
Uma vez, e eu quero dividir esse momento com vocês.
20 anos de carreira, a gente só faz uma vez, e eu quero dividir esse momento com vocês.
Ah, minha gente amiga, ah, meus queridos fãs, não pensem que eu sou grande.
Corte o bolo, minha gente, e olha o bolo brasileiro. Um bolo de sanfona, de zabumba e de pandeiro. Olha o bolo, minha gente, assado no gogó. Um bolo de baião recheado com forró.
Corte o bolo, minha gente, e olha o bolo brasileiro. Um bolo de sanfona, de zabumba e de pandeiro.
Olha o bolo, minha gente, assado no gogó. Um bolo de baião recheado com forró.
Obrigado a todos os radialistas, jornalistas e a toda a imprensa de um modo geral. Que Deus abençoe a todos nós.
Ok, voltamos com o programa Gente Nossa, em clima de maior São João do mundo, e conosco o grande artista Amazan. Essa música que a gente ouviu agora, Amazan, 20 anos de chão, você poderia comentar um pouco sobre ela?
Foi feita em 10 minutos, eu me lembro até onde foi. Eu estava indo almoçar com a minha família ali no restaurante, ali na 13 de maio, no Vila Antiga, vou fazer a propaganda aqui. E quando parando para estacionar, eu... 20 anos de carreira a gente só faz uma vez. E fiz a música assim, 10 minutos, eu peguei o celular e gravei, né? Porque antigamente eu andava com um gravadorzinho, hoje em dia os celulares têm, né, esse recurso. Então, na hora que vem uma inspiração, a gente grava para não esquecer. Então, foi feito em 10 minutos, justamente contando o que vocês ouviram aí e frutos exatamente de um estalo que deu assim para fazer naquela hora.
Já há mais de 6 anos, você tem uma fábrica de acordeons, a empresa Letiz, localizada aqui em Campina Grande, que hoje exporta para todo o Brasil peças consideradas as melhores das Américas. Nós sabemos que era você mesmo quem consertava, fazia reparos no seu instrumento e no de alguns amigos também. Mas como de fato surgiu a grande sacada de apostar em uma fábrica de acordeons?
Exatamente conversando com um amigo, que também é acordeonista e que ele é cabeleireiro também. E sempre que eu vou lá, que ele vai fazer meu cabelo, a gente tem que falar em sanfona, tem que falar em concerto de sanfona. Até porque uma sanfona que ele tinha uma época atrás, ela sofreu um acidente, quebrou a parte da mecânica dos baixos, e eu fui quem refiz isso aí. Então ninguém conseguiu refazer, e eu refiz, fiz peças, e enfim, ela ficou funcionando. E então eu fiquei famoso por consertar acordeon. E outro dia, mais precisamente em 2003, eu lá, cortando o cabelo e conversando sobre o conserto, ele disse dessa forma: você deveria abrir uma fábrica de sanfona em Campina Grande. Aí eu disse: o quê? Fábrica de sanfona? Mas, meu amigo, não deu outra. Eu já saí dali decidido a colocar a fábrica de sanfona. E cheguei em casa e já fui atrás de uma sanfona velha para desmanchar, para ver como era. Para ver o que é que eu ia precisar. Como era, não, que eu sabia, mas para ver o que é que eu ia precisar.
Aí desmontou a sanfona.
Aí fui arrancar aquele revestimento, que é tipo aquela madre de pérola. E fui procurar aqui em Campina, não achei. Aí fui procurar em São Paulo, não achei. Fui procurar no Rio também, não achei. Aí eu disse, então eu sei onde tem.
Aí foi quando você foi para a Itália, não é? Em busca de matéria-prima e novas técnicas. Exato. Como foi essa viagem?
Exatamente.
O que você encontrou por lá?
Arrumei o matulão, botei o rabo nas costas e fui fiapo no mundo. Fui bater na cidade chamada Castelo Fidardo. Né? E chegando lá, quando eu falo em destino, em alguma coisa que existe no ar, que a gente não pode dizer precisamente, literalmente, o que significa, mas eu sei que existe uma força, existe um destino. Porque você imagine você chegar na Europa, numa cidade do interior da Europa, e você doido que você conseguisse um intérprete para que lhe levasse nas fábricas, nas lojas, né? E você não conseguir, passei um mês aqui tentando alguém e não consegui, eu disse, eu vou assim mesmo. E quando você chega na estação, que foi o caso, que eu cheguei na estação de trem, que eu peguei um táxi para o hotel, o taxista viu que eu era do Brasil e disse que numa cidade vizinha tinha um brasileiro. Aí eu fiquei com o cartão dele e no domingo eu pedi para ele me levar lá nesse bar desse brasileiro. Eu disse, vai que esse cara é do Nordeste, já ouviu falar em Amazã, ele vai me ajudar. Imagine que quando eu cheguei lá, no bar, ele desceu na minha frente, o taxista desceu, e na verdade não era um brasileiro, era uma brasileira. E quando ele falou para ela assim, olha, estou trazendo aqui um brasiliano. Ela olhou para mim e disse, brasileiro, você é de onde no Brasil? Porque eu sou de Campina Grande, na Paraíba. Aí você imagine.
Nossa, que coincidência.
Uma coincidência maior, eu acho que não existe. Então, a partir dali, quer dizer, não me faltou mais nada em termos de intérprete, né? Porque aí ela já chamou outra amiga dela, com o esposo, e a gente foi jantar, enfim. E traçamos um plano de trabalho naquela semana, onde elas ficaram intercalando comigo, um e outro, porque trabalhava uma no bar, a outra trabalhava de enfermeira. No dia que uma estava trabalhando, a outra estava de folga. Então, ia comigo, foram minhas intérpretes e por muito tempo foram, assim, um braço meu lá na Europa.
Que a empresa recebeu esse nome, Letice?
Lembra daquele radinho que a minha mãe se desfez dele na primeira sanfona, ela ficou sem o radinho dela, então eu achei que ela merecia essa homenagem, esse nome Letice é o nome dela, da minha mãe.
Na época de implantação da fábrica, você próprio fazia a mão de obra e treinava os funcionários. Hoje isso ainda acontece mesmo com a fábrica exportando para todo o Brasil e para o exterior?
Não treinar direto, porque hoje em dia eu já tenho os técnicos que já fazem o serviço, então quando eu coloco um funcionário novo, o próprio técnico é quem treina o funcionário novo. Mas ainda tem um controle rigoroso de qualidade que passa por mim. Né? Toda semana eu tenho que estar lá fazendo esse controle rigoroso para que a gente seja realmente uma marca de excelência, uma marca de ponta.
Tá ok, então, do novo CD, nós gostaríamos de saber como é que anda a sua turnê, por onde vai passar.
Minha amiga, eu tô com 4.7 e a mente não vai... deixa eu ver aqui na agenda, tá? O mês de junho a gente tem 22 shows, já cumprimos alguns, né? Mas vamos aqui o que tem pela frente. Dia 10, Santana do Siridó. Dia 11, Gravatá, no Pernambuco e Recife, na mesma noite, né? Aí, no dia 14, eu vou fazer uma participação aqui no Hospital da FAP, é uma coisa filantrópica, a gente vai pela manhã lá alegrar um pouquinho as pessoas que estão internadas lá, não é? Aí tem aqui no dia 17, deixa eu ver qual é o dia do SESC, Campina Grande, tá me fugindo aqui, Tenente Ananias, dia 18, Quinta da Colina, dia 19, aí vem dia 22, Cajazeiras. Dia 20 eu pulei, mas tem aqui São Domingos do Cariri. Dia 22, Cajazeiras. Dia 23, Marechal Deodoro e Maceió. São dois shows nesse dia, na capital e em Marechal Deodoro. Dia 24, a gente faz Queimadas e Jacaraú, aqui na Paraíba. Aí dia 25 é o dia mais complicado, porque tem três shows, mas um é à tarde. Só vai depender da garganta, mas vai dar se Deus quiser. Vamos fazer nebulização com soro fisiológico.
Ok.
Então eu faço dia 25, Patos, Bananeiras e Clube Campestre em Campina Grande. Aí dia 27, Santa Inês, fechando o mês, né? Ainda tem o dia 28 e o dia 29 que estão abertos e alguns contatos ainda podem serem concretizados.
Ok, parabéns, Amazã. Agenda lotada para esse mês de julho, né? O São João está aí. Agora nós vamos ouvir mais desse forró bom que o Amazã toca, né? Voltamos já já com os planos do cantor Amazã para este ano. A música que nós vamos ouvir agora é o Trem do Forró Grande.
Isso.
Atenção, pode entrando. Vamos pegando o segundo vagão, que o primeiro já tá cheio. Vamos que vamos, tem forró em todos os vagões.
Tem quadrilha, tem fanfarra. sanfoneiro toca e canta, todo mundo se levanta, mão na mão, vamos dançar. E o turista toma um gole, o repórter ele entrevista, e ele diz, eu vou cantar. Forró, forró, it's very bom, it's very bom, it's very bom.
Forró, forró, it's very bom, it's very bom, it's very bom.
E agora já é o Ingá. Aproveitem pra tirar fotos nas pedras das Itacoatiaras.
Alô, internautas, voltamos com o último bloco do programa Gente Nossa. Hoje entrevistamos Amazan, grande compositor, cantor e poeta de Campina Grande. Ele que tem mais de 20 anos de carreira, 30 discos lançados, já lançou 3 livros de poemas e agora está com a turnê Pra Ficar no Grau, viajando por todo o Brasil. Amazan, desse trabalho novo são 16 músicas, 11 são composições suas. Pode comentar um pouco mais sobre esse novo trabalho?
Ultimamente eu tenho me dedicado assim a compor, porque eu acho que você vai ficando mais maduro e você vai sabendo mais o que você quer. Então eu recebo muitas composições, músicas boas, mas nem sempre é o que a gente quer, são os temas que a gente quer gravar. Então, graças a Deus, assim, a minha cacimba é muito boa, não seca fácil. E todo ano que eu vou gravar um disco, eu já tenho muita coisa começada. Então, eu me recolho 2-3 dias e vou lapidar esse trabalho, vou concluir essas músicas que já estão começadas, né? E, enfim, tem dado muito resultado. Os últimos discos, se você olhar, tem muitas composições minhas.
Agora nós vamos ouvir a música que está nesse novo trabalho do Amazan, Pra Ficar no Grau, o CD que está, ele está trabalhando nessa turnê, a música Tomando as Dores.
Pode me prender, me amarre dentro de você.
eu abro mão da liberdade pra seguir seus passos. Eu sou feliz porque me achei no dia que me encontrei. Eu sinto os meus pés no chão quando estou nos seus braços.
E voltamos com o programa Gente Nossa, no clima do maior São João do mundo. Conosco no programa Gente Nossa, Amazã, grande artista paraibano de Campina Grande. Vocês ouviram a música Tomando as Dores, que está no seu novo disco Pra Ficar no Grau. Amazã, quais são os planos para este ano e o que a Amazã vai fazer quando o maior São João do mundo acabar?
Ah, não para não. Dia 2 a gente tem shows lá em Caraúbas, no Rio Grande do Norte. Dia 3 tem show em São José do Sabugi, na Paraíba. Aí vamos a São Paulo para fazer dois shows, acho que depois do dia 13, se não me engano. Dia 24 a gente volta a São Paulo para mais um show lá na DPM, num clube muito grande que tem lá. E não para não, shows a gente toca o ano inteiro. Tem um projeto que eu não sei se eu vou concretizá-lo esse ano, que é de fazer um terceiro DVD, né? Que é uma coisa mais acústica que eu quero. Um DVD mais voltado para músicas mais regionais, para poesias. Então a gente está pensando em fazer esse DVD agora nesse segundo semestre. É o que temos em planos.
Ok, agora Elane, um programa no finalzinho, né?
Isso, nós gostaríamos de saber, Amazã, que mensagem você deixa para os novos artistas, aqueles que estão começando a carreira com tantas dificuldades como você começou, mas que têm a música no coração e querem seguir essa carreira?
Eu acho que se dedicar, né? Eu sei que por mais difícil que seja, porque muitas vezes você tem que trabalhar numa coisa paralela para poder se sustentar, e porque não dá para viver só da música, isso é entendível demais. Mas deve ser assim, eu nunca deixei de trabalhar, como eu contei a história. Eu deixei a parede lá que estava rebocando quase inacabada e fui fazer show. Então ali eu já vi que eu tinha que realmente escolher ou uma coisa ou outra, porque fazer duas coisas, principalmente para quem está começando e ainda não está firme naquilo, fica complicado. Você tem, como disse o poeta, o cara era engraxate e queria ser violeiro. Fazia as duas coisas. Ele cantando com Lourival, acho que foi Lourival Batista, e ele disse: cantador de duas artes por si mesmo se relaxa. Não engraxa, não canta bem, nem engraxa, procura graxa, não tem, procura verso, não acha, né? Quando eu fui botar a fábrica de sanfona, alguém disse: não vai dar certo, porque fazer duas coisas, vai ser cantor. Mas, na verdade, a pessoa que falou isso, eu soube de uma pessoa que falou, ela não se lembrou que o meu nome já estava firme, né? Eu já tinha um nome consolidado. Então ficou mais fácil, porque eu passei um ano dedicado à fábrica, passei. Mas não é no ano que a minha carreira ia ser apagada. Uma carreira que na época tinha 15 anos de carreira, não ia se apagar porque eu passei um ano dedicado a outra causa. Não, a carreira continuou paralela e graças a Deus hoje eu toco muito bem a minha fábrica e a minha carreira. Então, no início, você está trabalhando numa fábrica, em construção e tudo mais, e você quer ser artista, se não dá para você sobreviver da arte, você tem que ter esse outro trabalho paralelo. Agora, tem que se dedicar, tem que se esforçar e se dedicar um pouquinho também à arte. E fazer bem feito, porque se não fizer bem feito, pronto. Minha fábrica, quando eu decidi fazer, eu disse, eu vou fazer bem feito, vou fazer o melhor acordeon que já se fez no Brasil. E consegui. Por isso que ela é excelência, por isso que ela é referência, porque eu quis fazer o melhor. Então, se você tem condições, faça o melhor. Se não tem de fazer o melhor, fica difícil. Mas, com dedicação, a gente consegue. Dedicação e determinação.
Ok, Amazã. Com certeza suas palavras servirão de inspiração, não só para quem é do ramo da música, mas eu acho que para todos nós.
Com certeza.
Parabéns, Amazã, por toda a sua carreira construída até hoje. Tenho certeza de que você ainda tem um longo caminho pela frente. Nós agradecemos a sua participação no programa, toda a equipe do programa Gente Nossa, e abrimos espaço para você divulgar os seus contatos.
Nosso telefone é o 3335-3000, 3335-3000 ou 9971-2182 para contato de shows. Tem o nosso site www.amazon.com.br, inclusive disponível o CD para baixar, quem quiser pode acessar, tá bom?
Obrigado, até o próximo programa. O programa Gente Nossa é um oferecimento da Universidade Estadual da Paraíba e do Departamento de Comunicação Social. Locução de Tiago Marques e Ailane Rodrigues. Produção técnica de Paulo e Amanda Janine. De Tiago Marques e Amanda Janine. Edição de Lara Figueiredo e Ailane Rodrigues.
Quem envenena seu corpo mata minha alma. Quem fala mal de você tá falando de mim.
Edição geral Manassés. Orientação e supervisão de Gorete Sampaio.
Quem pensa que você não presta me achar ruim. Eu sem você não ergo o peso do fardo da vida. Com você a vida pesa, mas dá pra levar.
Queria só interferir aqui para agradecer a todos vocês, a professora Gorete, e a todos vocês que já citei o nome no início, e você acabou de citar agora todos que fazem esse maravilhoso programa, e que Deus ilumine os caminhos de vocês para que vocês se tornem grandes profissionais que já estão demonstrando que serão. Um grande abraço.
Eu abro mão da liberdade para seguir seus passos. Eu sou feliz porque me achei.
Você acabou de ouvir o programa Gente Nossa. Apoio Cultural, Departamento de Comunicação Social e UEPB.